Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E para o terceiro programa, nós estamos aqui com a presença da psicanalista Luanza Pavese, psicanalista que é mestre em psicologia e professora do curso de psicologia da Faculdade Dom Bosco, do grupo SEB. Luanza, seja muito bem-vinda.
Priscila, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada por você. E fico muito feliz de fazer parte desse novo projeto de vocês.
Ah, muito obrigada. É uma satisfação enorme ter você aqui. Eu conheci a Luanza na faculdade, quando era professora do curso de psicologia da Faculdade Dom Bosco. Então, é um prazer especial.
Legal, bacana.
Ter você aqui hoje. E eu vou começar, Luanza, te perguntando da sua dissertação de mestrado, que é um tema interessantíssimo. Então, a Luanza tem uma dissertação que se chama Psicanálise e Literatura, Narrativas de Crimes de Assassinatos Cruéis. Eu queria saber, Luanza, como é que você chegou nesse tema? Como é que se construiu isso? De que jeito que você começou a abordar esse tema, que é um tema tão interessante?
Certo. É uma história um pouco até engraçada, né? Porque, efetivamente, eu tenho um histórico na academia, já na graduação, estudando as psicoses, né? Então, eu faço um projeto longo, acho que de 2-3 anos, estudando as psicoses, com um olhar lacaniano, e eu acabo transformando nisso num projeto de mestrado, né? E a ideia era estudar as psicoses em Freud e em Lacan, fazer aí uma dobradinha entre os dois, né?
Um estudo teórico.
Exato. E aí eu levo isso como proposta, faço a prova, depois o processo normal de entrevista. E na ocasião, quando eu fui chamada para falar da aprovação, assim, o meu supervisor na época me dá uma condição, que é assim, olha, nós não podemos trabalhar com Lacan. A gente não vai conseguir suprir isso em você.
Olha só.
E foi uma grande frustração para mim, né? Mas ok, aí eu falei, tá valendo, né? Entrei no mestrado, comecei a estudar. E numa dessas conversas de pensar sobre o que, que eu vou escrever agora se o meu tema, de certa forma, foi de água abaixo, né? Que ele estava muito atrelado, estava muito... já estava bastante construído, não era só um projeto, tinha um desenvolvimento longo assim das psicoses, eram quase 3 anos de trabalho. E eu não vi outra maneira de trabalhar as psicoses com Laplanche, que era a proposta dele na ocasião, okay. Né?
Isso na Universidade Estadual de Maringá?
Isso, na Universidade Estadual de Maringá. E eu me dou conta que eu começo a estudar as psicoses por conta de alguns crimes que eram cometidos.
Olha só.
E aí eu penso, tá, então por que, que eu não vou estudar os crimes de assassinatos?
Olha só, então você deu um passo atrás.
Exatamente. Uhum. E quando eu escrevia sobre as psicoses, eu nem falava sobre crimes, né? Tanto é que na minha dissertação de mestrado tem um conceito que eu trabalho lá, que é uma criação para falar para quem eu estava escrevendo, eu chamava de um suposto leitor. E óbvio que eu me dou conta que o primeiro suposto leitor... era eu, né?
Olha só.
Então, nasce um pouco disso, assim, da frustração que eu tive não poder trabalhar um tema que me era muito caro, assim, até hoje é um tema que eu gosto pra caramba, assim. Comecei estudando psicanálise com, inclusive, uma professora que talvez não tenha nem ideia da dimensão do que ela foi na minha vida pro estudo da psicanálise. E comecei a ler James Joyce com ela.
Olha só.
E aí,
como chama a professora?
É Ana Miranda.
Ana Miranda.
Isso, um beijo pra ela, se ela não estiver me ouvindo.
Vamos dar um jeito dela ter acesso a essa entrevista.
Exato, ela me deu um suporte enorme, assim. Quando eu vou embora, ela me dá o seminário 7 do Lacan, enfim, né? Tem toda uma trajetória marcada.
Mas foi na graduação que você teve contato?
Isso, logo na graduação. Mas aí eu passo um período por conta dessa, vou chamar de imposição, né? Pra que eu não escrevesse... pelo viés lacaniano, eu passo um bom tempo, assim, eu acabei fazendo meu mestrado em 3 anos, passei um bom tempo sem estudar Lacan, dei uma parada, assim. Mas eu encontrei um jeito de colocar um cara, que era o André Green, que foi analisando do Lacan, E na ocasião, meu orientador, ele acabou gostando da proposta e dei um jeito de falar algumas coisinhas ali que o André trazia.
Olha só, então você foi chegar no André Green.
Exato, exatamente. Até porque a minha proposta, quando eu chego nesse tema, eu começo a pesquisar algumas coisas e me dou conta de que o que havia sido escrito a respeito eram tentativas, supostas tentativas de analisar o crime, o autor do crime, né? Então, tinha uma série de diagnóstico, qual a estrutura que o autor do crime tinha, se era perverso, se era um crime psicótico, se era um crime neurótico, enfim. E eu achei...
Isso você diz, assim, nos textos literários ou nos crimes de fato?
Nos crimes de fato, é. Uma das coisas que eu opto em trabalhar são os crimes ocorridos na realidade material, né?
Olha só.
Claro que, para fazer análise disso, a gente trata como ficção, né? Como, igual quando a gente recebe um paciente na clínica, toda a realidade tem um grande quê de ficção, assim. Então, mas, efetivamente, a escolha de pensar a realidade material desses crimes é porque eu estava trabalhando na perspectiva do leitor, né? Então, entendi que havia algo na realidade material que aproximava mais o leitor desse crime, acontecia uma identificação talvez um pouco maior em relação aos crimes narrados, né? E eu chego a isso fazendo uma pesquisa na época nas livrarias, que os livros, inclusive, que eu escolhi para trabalhar, já nem lembro quais foram todos, já tem quase 9 anos que eu escrevi essa dissertação, embora tenha nascido alguns artigos daí, eu me dou conta que são livros muito reeditados.
Olha,
né?
Só.
Tem média de 8 a 9 edições cada livro, então são muito lidos.
Sim,
né?
Gera um certo fascínio, né?
Isso, exato. E esse suposto leitor, ainda que aconteça um crime e vá para a rua, né, indagado por quê e criticar com uma moral, um superego super rígido, ele procura saber sobre esses crimes, né? Ele compra esses livros, ele faz leitura das mídias que chegam, que podem chegar até ele, né? Então, a proposta foi exatamente essa. Eu não quero trabalhar com análise do assassino, até porque, frente à minha experiência clínica, o diagnóstico só tem sentido para a condução, né? Para pensar a própria estrutura, e só tem sentido se eu estiver ouvindo, né? Então, não era algo que eu queria fazer, né?
Isso é muito interessante, porque te situa já numa tradição mais atual, né? Das relações entre psicanálise e literatura, né?
Exatamente.
Porque houve uma época, né? Acho que década de 70, 60, em que havia uma tradição de se interpretar a obra pelo autor, não, o autor pela obra. Não, a partir da obra você
faz uma análise.
Né?
O próprio Freud, ele fazia isso com alguns textos, né? Não acho que seja de todo ruim, inclusive Freud tem textos maravilhosos a respeito disso, mas efetivamente eu quis dar um novo viés, um viés mais contemporâneo para isso, né? Até porque, em alguma medida, as pessoas estavam escrevendo sobre um suposto autor de crime, sem efetivamente saber daquela história, que não pelo meio da mídia, né, pelo viés da mídia. Então, a partir disso, eu penso nesse suposto leitor e faço uma pergunta. Por que desse fascínio? Porque é um fascínio, efetivamente, né? Há um interesse em relação a esses crimes de assassinato. Há uma curiosidade despertada, né? Então, eu começo a ler, e aí eu começo a trabalhar com o que eu chamei na minha dissertação de literatura de povão, assim, né?
Literatura de povão, gostei.
Que é uma linguagem mais popularzona, assim. Se você pega os livros, por exemplo, da Ilana Casoy, ela tem uma linguagem super acessível, assim, meio jornalística, muito sensacionalista, mas e que efetivamente acaba prendendo o leitor, né? Um quê meio hollywoodiano, assim, um cenário... coloca-se muitas fotos no livro e tenta fazer uma análise pseudobiologizante, no sentido de que, olha, né, tem alguma coisa de biológico aí, como se isso desse um pouco mais de conforto, né? De marcar uma diferença entre aquele que lê, aquele que escreve e aquele que comete o ato.
Ah, tipo, tem algo dado biológico aí, então eu não faria isso.
Exato, exatamente, né? E isso, inclusive, nos leva para uma outra discussão, que seria algo como essa epidemia de transtornos que vem sendo arrastado ao longo dos DSMs, né? A gente vê a quantidade de transtornos que foram criados desde a década de 60, década de 50, do primeiro DSM até agora. Mas, então, eu começo a escrever sobre isso, começo a fazer uma leitura e identifico um núcleo comum. Eu precisava de uma questão, eu sabia que eu queria estudar aquilo, mas eu não tinha ainda uma proposta em si. Eu tinha um tema, mas eu precisava enxugar um pouco mais. Começo a fazer um contato com uma série de livros a esse respeito, que é quando eu decido efetivamente por qual tipo de literatura trabalhar. Nem vou chamar de literatura, vou chamar de narrativa, né? Mas correto chamar de... Não é literatura, né? São textos mais jornalísticos, são textos com uma linguagem, como eu disse, meio biologizante, mas sem respaldo teórico, enfim.
Então tem essa autora que você diz?
Isso, tem a Ilana. Também. A Ilana Casoy foi um pouco mais do foco que eu trago para a dissertação, exatamente porque ela tem todas as características que eu entendo como interessante para trabalhar.
Tá.
Né? E ela escreve muitos livros sobre isso. Ela tem livros sobre casos fora do país, conta uma série de casos, tem livros, tem até um que foi lançado acho que 9 vezes, 9 edições, chama Serial Killer Made in Brasil.
Serial Killer Made in Brasil? Ela é brasileira?
Ela é. Ela é sobrinha do Boris Casoy.
Olha só.
Exato, né? E ela trabalha, se eu não me engano, ela trabalha na polícia também, com a investigação, enfim. E ela trazia uma gama extensa de casos para serem trabalhados, né? E quando eu faço a leitura desses textos, eu encontro um núcleo comum. Por exemplo, né, esses livros, e eles já anunciam um final. Você pega a contracapa dele e vai ler, e você já sabe que alguém morre ou muitas pessoas morrem.
Olha só.
Então não é possível que alguém vá ler na expectativa de saber o que acontece, né? A pessoa compra justamente porque já conhece o final, sabe o que aconteceu, né? E isso é comum a todos.
Olha só.
Pelo menos todos os que eu trabalhei, né? E parte do que eu consultei em algumas bibliotecas nacionais também. Outra coisa, outro ponto comum, aparece muito um meio rudimentar para a execução da vítima. Então, assim, é um assassino que usa um cadarço para enforcar, usa o cinto, pega, sei lá, uma furadeira para fazer. Tem um caso, eu não lembro o nome dele, mas é um caso de um rapaz que pega uma furadeira, ele vai para boates gays, leva a vítima para casa, dopa a vítima. Com um coquetel de drogas, pega uma furadeira, aquelas de mão caseira, fura o crânio e pinga ácido, assim, né? Uau. Então, muito rudimentar, não tem um preparo efetivamente para a execução dos crimes. E aí, uma das apostas é que é exatamente esse meio rudimentar que faz com que as pessoas se vinculem tanto com os livros.
Olha,
né? A crueldade. Então, eu não vou trabalhar textos onde fala de um assassinato a queima-roupa, assim, né?
Deu
um tiro.
Isso,
exatamente. Tá. Deu um tiro e acabou, assim, né? E aí eu trabalho conceitualmente com a ideia de fantasma atuado.
Olha só.
E faço uma pergunta do que permite a leitura desses livros. Né? O que acontece com esse suposto leitor frente à leitura? Porque é uma dicotomia, né? De nojo, de asco e de muito interesse ao mesmo tempo.
Sim.
Inclusive, na época da dissertação, fiz algumas pequenas entrevistas, não tinha interesse de que fosse uma dissertação empírica, experimental, mas até para que eu pudesse conhecer, na época tinha um Orkut ainda e tinha algumas comunidades, né? E tinha uma comunidade que chamava Perfil de Gente Morta.
Olha só.
E tinha 70 mil seguidores nessa comunidade. E eu entro nessa comunidade e começo primeiro ver o que tinha ali. Eles postavam fotos, pessoas comentando, falando do crime. E chama algumas pessoas para conversar sobre isso, né? E, curiosamente, recentemente eu descobri que, embora tenha acabado o Orkut, tem no Facebook o PGM, que é o perfil de gente morta, com mais de 100, 170 mil pessoas que seguem. Então, assim, peraí, né? Alguma coisa se confirma nesse negócio, né? Então, é pensando efetivamente em como que esse leito é atravessado que eu começo a escrever a primeira hipótese, que seria de que essas narrativas permitem, em alguma medida, que o leitor atualize alguns fantasmas, que a gente chama de fantasma, que eu chamo de fantasma atuado, porque está sendo atuado por um outro terceiro, efetivamente, alguns fantasmas infantis.
Ok, né? Então essa é a sua primeira hipótese.
Exato.
De que há um fantasma atuado que está em questão nesse fascínio.
Isso,
né?
Exatamente.
É interessante isso, porque na entrevista que nós fizemos no último programa, da Patrícia Lages, que o tema era justamente o tema do abuso sexual infantil, né? Algo de um desafio parecido aparecia aí, né? Como lidar com isso, da temática da violência, do abuso, que ao mesmo tempo gera uma repulsa e um fascínio, né? Como
Exato.
Lidar com isso? Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Estamos aqui com Luanza Pavese, psicanalista, professora da Faculdade Dom Bosco, pesquisadora em psicanálise, falando sobre assassinatos cruéis. Fazemos um rápido break e voltamos agora. Estamos no Movimento a Psicanálise em Entrevista.
Até mais.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.